Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. Hoje a gente com uma pauta super especial. Mercado financeiro é sempre uma pauta que atrai muitas pessoas, né? E hoje a gente vai conversar um pouco desse assunto com a economista Maria Clara Patti. A gente vai falar um pouquinho de mercado de capitais, mercado de investimento. Pensar um pouquinho no que vem por aí, que a gente está vivendo também com relação ao mercado. Desvendar um pouco, né, daquilo que a gente discute aqui no Cultura Geral. A gente fica sempre no campo da filosofia, né, pensando como que a vida pode melhorar de alguma forma e abrindo espaço para o debate. E nada melhor do que trazer alguém especialista de mercado, mercado financeiro, para a gente conversar um pouco sobre isso e sobre os desafios que nos aparecem e traz a sociedade brasileira para um novo paradigma, né? Maria, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba para a gente tratar desse assunto que tem custado caro à sociedade brasileira, mas ao mesmo tempo tem sido um desafio para todos nós também entender como que essa mola funciona, né, essa mola propulsora da economia brasileira, da sociedade brasileira, como que ela funciona e como que a gente pode melhorar a nossa condição de entendimento e também de pensamento crítico para entender como funciona também o mercado de capitais. Depois dessa apresentação gigante, seja muito bem-vinda.
Boa noite, pessoal. Muito obrigado, Ederson, pelo convite e espero que a gente tenha um bate-papo muito bacana hoje.
Maria, como é que a gente pode entender hoje o mercado de capitais e o que, que a gente precisa trazer para essa conversa para a gente clarear um pouco mais o pensamento sobre o que é o mercado de capitais e como as pessoas podem interagir com esse campo do conhecimento e também do investimento?
Hoje, o mercado de capitais ele é subdividido em três grandes classificações. Então, a gente tem a renda fixa, os fundos de investimento e as rendas variáveis. Só que dentro dessas grandes classificações, a gente tem várias subclassificações. Então, vou dar aqui alguns exemplos para ficar mais fácil de visualizar. Dentro da renda fixa, por exemplo, a gente vai ter os tradicionais ali, CDBs, que são os ativos bancários, as LCIs, LCAs, o próprio Tesouro Direto, né, que são as emissões feitas pelo governo federal. Os créditos privados, né, que são as debêntures, os CRIs e CRAs, que são certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio. Dentro dos fundos de investimento, a gente vai ter diversas mesmo classificações, fundos de renda fixa, fundos de ações, internacionais, fundos multimercados, que são fundos que mesclam um pouco ali de cada classificação que a gente tem. E dentro da renda variável, a gente vai ter as ações, os fundos imobiliários e um mercado que a gente chama de derivativos. Então, essas são aí as três principais classificações do mercado e como ele é subdividido hoje.
Como é que a gente pode entender o mercado de capitais hoje no Brasil e não só na questão da segurança jurídica, mas também dos desafios que virão pela frente, né, nesse novo momento que a gente está vivendo, não só da política, mas também na questão transnacional, né, que é essa transformação tanto digital, né, quanto de algoritmos, inteligência artificial, isso tudo mexe muito com o mercado?
Com certeza, e desde que a gente teve ali a crise de 2008, né, o mercado global, ele se tornou muito mais regulamentado. Então, quando a gente fala de segurança jurídica aí a nível Brasil, a gente tem hoje N órgãos reguladores. Vou dar alguns exemplos dos mais comuns, né? Mas a gente tem o Conselho Monetário Nacional, né, que seria um dos principais órgãos que a gente tem aqui hoje, que garantem essa segurança jurídica aos investidores, né? E o que ele faz? Ele define ali as metas de inflação da nossa economia, ele define a nossa política fiscal. Falando de mercado de capitais, a gente tem a CVM, né, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que, para mim, que atua no mercado financeiro, é o principal órgão, né, é o órgão que nos audita, que frequentemente ele evita fraudes, né, ele regula todas as corretoras de valores. A gente tem o próprio Banco Central, né, que executa o que é determinado ali pelo Conselho Monetário Nacional. e tem a grande função aí de garantir a estabilidade para a nossa economia. Então, o mercado ele vem se desenvolvendo muito justamente para tornar esse ambiente cada vez mais seguro. Até porque quando a gente fala dos dias atuais, a gente vê que cada vez mais a gente tem mais investidores dentro do mercado brasileiro. Mas ainda assim, falta um longo caminho pela frente. Então, o mercado ele está cada vez mais se especializando, se tornando mais seguro para garantir toda a segurança aí dos CPFs que estão ali dentro.
E aí eu tenho que colocar um outro assunto nessa conversa, que é a criptomoeda. Criptomoeda. Porque a gente ouve muito falar de criptomoeda, assim.
Bitcoin, está muito em alta agora.
Em alta e tal. Isso tem de fato, Maria, uma pega mesmo econômica, tem interferência brutal no mercado. Como é que a gente pensa essa ideia da criptomoeda?
Primeiro, é muito importante entender o seguinte. Hoje em dia, existem três formas da gente investir em criptomoedas. Até pouco tempo atrás, a gente só conseguia investir nas criptos, principalmente Bitcoin, através das corretoras de criptomoedas. Então, a gente abriu uma conta numa corretora que só trabalha com isso, fazia uma remessa para lá e de lá a gente comprava essas criptomoedas. E aí, nesse sentido, existem até, provavelmente, pessoal, você mesmo já ouviu falar daqueles ataques, de hackers, fraudes que acontecem dentro desse mercado, porque realmente é um mercado onde não tem regulamentação. E essa acaba sendo, apesar de arriscado para esse tipo de ativo, acaba sendo uma das grandes vantagens frente às outras moedas que a gente tem, real, dólar, etc. Por quê? O Bitcoin, especificamente, que é a principal, é uma moeda que tem uma quantidade finita sendo comercializada. Então, não tem como você criar mais Bitcoins, vender mais Bitcoins, jogar mais Bitcoins dentro do mercado. Se eu não me engano, são 21 milhões ou 20 milhões de unidades, agora eu não vou saber falar exato, que são comercializadas e é isso. Não tem como ser criada mais. Diferente do real e do dólar. Se a gente pega principalmente o real hoje, que é uma das moedas que mais se desvalorizou no mundo nos últimos períodos aí, o que que acontece? Você concorda que quanto mais real eu jogo no mercado, eu emito, o Banco Central emite ali no mercado, menor tende a ser o valor do real?
Certamente.
Ele perde valor? E é isso que acontece com todas as moedas tradicionais do mundo. Dentro das criptomoedas, a gente tem essa grande vantagem. Só que para dar uma segurança maior para o investidor que quer ter esse tipo de investimento, o que que começaram a surgir no mercado à medida que esse assunto foi ficando cada vez mais em alta? Foram surgindo aplicações que a gente faz hoje dentro do mercado brasileiro. Então, dentro da Bolsa de Valores brasileira, a gente consegue comprar fundos que compram criptomoedas lá fora, fundos de investimentos tradicionais. Então, a gente tem tanto a renda variável, que talvez seja até muito técnico para quem não conhece, mas a gente chama de ETF, que é um fundo negociado em bolsa, que compra bitcoins ali, outras Ethereum, várias outras criptomoedas, e a gente tem os fundos de investimento. Se você, Ederson, compra as criptomoedas através desses ativos, aí você está dentro do mercado brasileiro, de um mercado regulamentado. Agora, se você opta por comprar dentro das corretoras de criptomoedas, que era a única opção até pouco tempo atrás, aí você já está correndo risco e vai precisar fazer alguns movimentos ali que eu não vou não quero nem ser muito técnica, que é jogar num pendrive essas criptomoedas, que é o que a gente chama de wallet, para evitar o risco de ser hackeado, enfim.
É um desafio para a economia mundial, a criptomoeda?
Os governos têm muito medo de que as suas moedas sejam substituídas, pelos criptoativos. Inclusive, se a gente olha hoje para as principais economias do mundo, a gente viu a própria China proibindo a comercialização de bitcoins no país, que foi até um dos grandes motivos que fez com que o bitcoin caísse tanto nos últimos períodos. Ele voltou a subir faz pouco tempo. Mas o Bitcoin chegou em determinado momento, há poucos meses atrás, a cair mais de 50%, e um dos grandes motivos foi a China, que é Eu brinco que se a gente abre uma empresa ali na China e cada um compra uma unidade do que você está vendendo, pronto, já está pronto. Tá, a maior parte do mundo está ali, né? Uhum. Então, quando aconteceu isso, o Bitcoin perdeu muito valor. Eu, particularmente, acho muito difícil o Bitcoin ser uma ameaça, porque eu acho que os governos, como eles têm esse poder de serem autoritários e regulamentarem algumas coisas, eu acho difícil que ele consiga se sobressair frente a um dólar, frente ao euro, essas grandes moedas.
É um desafio, porque pensar, né, que você tem uma nova inteligência, né, para a moeda, mas eu acho também, e talvez, não sei se você concorda comigo, que tudo isso é um ensaio do próprio capital, né? Do próprio capitalismo, da ideia de capitalismo e tal, tal. Então, é um ensaio, é um laboratório que eu acho que também não vai fugir muito isso do futuro, não. Como é que você vê tudo? Porque se a gente tem hoje inteligência artificial, se a gente for pensar no campo da tecnologia, nanotecnologia, não sei quando, micro do micro do microchip. Então, pensar que a criptomoeda não será uma realidade no futuro, talvez seja até uma ignorância do governante que pensa isso, não?
É que a moeda vai ser digital, né? Hoje, quase a maior parte das pessoas que você conhece não negociam papel moeda. Uhum. Né? Então, o dinheiro ele já é digital. O que eu acho é que vai existir o real digital, o dólar digital, e não o Bitcoin.
Uhum.
Porque você concorda que a gente está falando de um mundo que está cada vez mais populoso. Então, como que a gente vai negociar é como se a gente... Pensa no ouro. É exatamente a mesma lógica. O ouro é um recurso escasso que teve que ser substituído justamente por não ter como a gente aumentar a quantidade de ouro e fazer as nossas trocas. Então, aqui é a mesma coisa. Imagina acontece uma pandemia que nem aconteceu agora e o mundo está negociando Bitcoin. Porque, às vezes, fica complexo de entender, mas a questão do Bitcoin é justamente essa. Não tem como aumentar ou serem emitidos mais Bitcoins no mercado.
Agora, Maria, quais decisões, né, está submetida, por exemplo, nas questões de mercado? Por exemplo, a pessoa que quer investir, ou a pessoa que investe, ou a pessoa que tem um investimento. Porque quem já está atuando, já tem muito tempo, e para mercado você precisa ter muito tempo, porque é um jogo também, né, é um jogo social forte, econômico e tudo. As decisões, elas precisam ser rápidas. Como é que funciona isso, Maria? Assim, pensando na pessoa que hoje tem... Olha, eu tenho uma grana aqui boa, eu vou querer investir essa grana. Quais são os caminhos e quais decisões essas pessoas devem estar atentas na medida que ela pensa em entrar no mercado de investimento, mercado de capitais?
Quando a gente fala do mercado, principalmente o nosso, né, o brasileiro, a gente acaba tendo que estar atento até a mais coisas do que o mercado norte-americano, europeu, por exemplo. Mas, no geral, o que a gente tem que observar? A gente tem que observar o que a gente chama de variáveis macroeconômicas, né? Quando a gente fala aí de taxa de juros, né, a taxa Selic, inflação. O momento que a gente vive agora, por exemplo... Né, se o investidor ele não está atento ao que está acontecendo, a inflação em 9% aí nos últimos 12 meses, taxa básica de juros que em janeiro estava em 2% ao ano e hoje está em 5,25%, chegando possivelmente a 7%, 8% em dezembro. Né, então, se o investidor ele não está atento a isso, ele está sendo impactado ali de alguma forma em cima dos seus investimentos, porque essas taxas, elas impactam as aplicações de renda fixa, por exemplo. Quando a gente fala de aplicações em renda variável, aí existem algumas outras variáveis que precisam ser observadas, mas cenário político é extremamente importante, né? Porque, falando até do cenário atual, de que a gente, num curto prazo, aí começa a ter um período eleitoral, né, que deixa os investidores mais cautelosos e isso impacta a bolsa de valores. E o que a gente tem que observar daqui para frente? A gente brinca que o mercado ele até antecipou as eleições, né, do ano que vem. Bolsa de valores tá ali muito cautelosa nos últimos períodos por questões aí muito políticas, diferente do resto do mundo, né? Porque a Bolsa Americana, por exemplo, está batendo novos recordes, enquanto aqui no Brasil a Bolsa está totalmente fora do que está acontecendo lá fora no cenário internacional. Então, aqui, a gente ainda precisa ficar muito atento ao cenário político, porque se a gente começa a caminhar para um lado de que ano que vem a gente tem na liderança da corrida ali presidencial um partido ou um presidente ali que seja mais intervencionista, que tenha uma política de gastos mais ativa, e isso impacta negativamente a Bolsa de Valores, né? Impacta ali o câmbio. Então, a gente tem que estar atento a esses movimentos. Por outro lado, se a gente tem ali nos próximos períodos a sinalização de que quem vai ganhar ali é um governo que a gente chama de pró-mercado, né? Ou seja, que incentiva ali o livre mercado, né? Que está preocupado com a nossa questão fiscal, isso impacta positivamente a Bolsa de Valores. Então, além da gente estar atento às variáveis básicas ali, taxa de juros, inflação, PIB, etc., a gente ainda precisa aqui olhar muito para a política que impacta muito o nosso mercado.
Como é que você vê a nossa política fiscal hoje, assim, no campo do... Não quero te colocar em saia justa de forma alguma, mas como é que você vê a nossa política fiscal hoje? E como é que você vê também a figura, essas figuras que transitam na economia? Parece que a escola, né? A escola econômica é a mesma, vai trocando os atores, um é um pouco mais liberal, o outro não, o outro mais intervencionista, o outro também quer ser, mas não pode, porque a questão política não deixa esse espaço aparecer. Como é que você vê tudo isso assim e os desafios que você tem como consultor assim, de investimento e pensando nisso também como economista, como é que você vê tudo isso?
Hoje a gente tem, né, aí a gente acaba tendo que falar de governo, né, mas na minha opinião e na opinião de quase todos aí que atuam no mercado financeiro, a gente tem uma equipe econômica muito boa, né? A gente tem uma equipe econômica que trabalha a favor do mercado de capitais, preocupada aí com a nossa questão fiscal, né? Mas lembrando, né, que a gente vem de um governo que herdou um Brasil muito endividado e ainda veio uma pandemia para piorar ainda a nossa situação. Né, mas a gente tem uma equipe preocupada em resolver essa situação. Porém, a equipe ela não consegue aprovar aí as suas pautas. Né? Então, essa é uma questão que para o mercado é muito ruim. Né? Então, a gente tem várias questões aí que poderiam ser benéficas, né, para a nossa situação fiscal. Hoje a gente está falando de um país que está caminhando para uma dívida, aí, um déficit, em cima do nosso PIB de quase 100%. Né? Então, o Brasil está em uma situação muito, muito ruim. Né? E a pandemia ainda agravou essa situação que já não era boa. E eu acho que os principais desafios, não só para quem trabalha no mercado financeiro, mas até para o próprio investidor, é a gente ser capaz de driblar as questões que, como que eu posso dizer, que as coisas que acontecem na nossa política que não são previsíveis, né? A gente brinca que no Brasil nem o passado ele é certo, né? Até o passado é incerto. Então é muito difícil a gente trabalhar com o que no mundo todo a gente chama de cenário base, né? Que é um cenário que, poxa, se acontece isso, a tendência é que aconteça isso, que o dólar caia, que o juros suba. A gente sempre tem um cenário, um guia a ser seguido. E no Brasil, hoje, a gente tem um cenário extremamente instável. Né? Então, tem muita coisa que eu acho que para a situação do país melhorar, vai precisar mudar para a gente tentar dar uma vazão aí para essa dívida, que hoje está num cenário, está em um estado de alerta mesmo, né? Está muito elevada.
Isso é a dívida pública, né?
A dívida pública.
Uhum. Deixa eu fazer só um recorte, que todo mundo, os economistas, todo mundo fala e tal, tal, e assim, eu acho que é interessante que quando eu não entendi o que era dívida pública, eu ficava assim, o que esse povo está falando de dívida pública? Eu não entendo. Antigamente, assim, há tempos atrás, você não tinha o Google, né? Então, você não sabia. Hoje, fica muito tranquilo. Mas, às vezes, a gente está conversando isso aqui, está no rádio, então tem uma pessoa que está ouvindo e tal, tal, e passa batido o que é uma dívida pública. Você ouve falar ali e vira senso comum. O que é composto a dívida pública, Maria? Só para elucidar o nosso telespectador e nosso ouvinte.
A dívida pública, ela vai contemplar ali todos os gastos feitos pelo governo. E a grande questão do nosso déficit hoje é que hoje a gente vive, a gente hoje não, né? O Brasil, ele é marcado aí por governos que gastam mais do que arrecadam. Então, é um governo que recebe impostos ali, a maior parte da nossa carga tributária são impostos em cima de consumo, né? E a dívida hoje é basicamente tudo, exatamente tudo que a gente gasta com previdência social, que, né, até por isso que a gente precisou aprovar essa reforma da Previdência, que tinha um percentual super elevado sobre os gastos, né, federais, o que é gasto com os próprios funcionários, o funcionalismo público, obras. Então, é como se fosse a gente na nossa pessoa física, só que em proporções muito maiores.
Posso fazer um recorte só na Previdência? Eu queria entender um pouco mais, porque a Previdência tem a DRU, né?
Tem.
A desvinculação da Receita da União. O governo, ele é um instituto que tem a Seguridade Social e que as pessoas contribuem. E todas as pessoas que eu conversei, principalmente no campo do direito previdenciário, fala que ela é superavitária. E um dos fatores para que cria um problema na Previdência é essa desvinculação de 30% do que o INSS acaba arrecadando. Como que a gente pensa isso e por que que tem essa fala que ela é deficitária ou que a reforma da Previdência, sempre tem que ter reforma da Previdência para poder regularizar a situação fiscal do país e põe a culpa na Previdência?
É porque quando a gente olha para a idade média da população, qual que é a mudança de cenário, né? Eu acho que quando a gente fala dessa mudança de cenário, ela nem é única exclusivamente brasileira, né? Ela é geral. A gente tem hoje, né, famílias muito menores e as pessoas vivendo muito mais tempo. Então, você concorda que está acontecendo um descasamento entre pessoas que vão sustentar os idosos? Então, é justamente esse descasamento que causa o que a gente chama aí desse rombo na previdência social. As pessoas estão vivendo mais e quem está arcando com isso é uma base cada vez menor de pessoas. Falo assim, na geração dos meus pais, as minhas avós ali tiveram 9, 8 filhos. Né? Hoje, a geração da minha mãe já teve 2, no meu caso, né? E eu acho que é o comum. Eu já quero ter 1, e tem gente que já não quer ter nenhum. Então, como que fica essa situação? É exatamente isso.
Acaba, então, que a DRU também, ela acaba agravando mais ainda a situação da Previdência, né? Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo aqui, o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí, a gente está conversando com a doutora Maria Clara Patti, a gente está falando um pouco de economia, de criptomoeda, falando um pouquinho também de mercado de capitais, investimento. É um minutinho só, não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta aqui no Cultura Geral, na TV Banqueta, com mais programa aqui nas telinhas, nas terras das alterosas, nesse lugar gelado que é Curitiba, né? Um minutinho só, nós estaremos de volta, não saia daí.